Portugal pode ter imensos problemas, mas nada supera o panteão, pá. É um escândalo aquela ideia de se poder jantar entre os nossos intelectuais mais ilustres, como o Eusébio. Quem é que se lembrou de autorizar uma coisa daquelas? Está bem, há aquele talho da Legionela e aquele pequeno caso da Tecnoforma, que até envolve um ex-primeiro-ministro, e a seca um bocado severa. É pá, mas o panteão é que não. Não brinquem com os nossos heróis. Bom, espero que pelo menos não tenham servido carnes frias. A cena positiva disto tudo é que deve ter havido imensa gente a ir à Wikipédia procurar pelo panteão. E agora já sabem que estão lá dentro o Manuel da Riaga e o Sidónio Pais. Agora só falta saber quem são esses gajos. Mas pronto, uma coisa de cada vez. O que é curioso é que há duas pessoas que arriscam penas de prisão efetiva porque andaram a grafitar comboios. Mas o inimigo sabe que o Estado estava a preparar-se para alugar o panteão a dois artistas da street. Porque nesse caso já não seriam considerados vândalos, mas sim empreendedores barra tech barra summit barra startup barra writing cenas. O problema é que apareceram os vídeos da porcaria do buffet ali à beira dos túmulos e o plano do governo agora foi por água abaixo. O primeiro-ministro até já veio dizer que afinal é indigno ver alguém atagar o túmulo do Garrete com a assinatura Joca do Cacém. Imagine-se. Esta polémica também arruinou os projetos dos gajos que mandam no Urban Beach, que estavam a preparar-se para usar o panteão como discoteca suplente. Nada feito. A coisa correu tão mal que agora os seguranças até estão a ser investigados por suspeita de terem espancado o Vasco da Gama até à morte. Precisam de ir à bruxa, estes gajos do Urban. E por falar em violência, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a gente pode vir a fazer parte do futuro exército europeu. Mas diz isto com uma ressalva. É que se a ladroagem continuar a gamar o material em tancos, é possível que só possamos enviar, sei lá, o Nuno Rogério, armado até aos dentes, com um jogo do risco. A não ser que seja aquela ladroagem que depois devolve tudo, com uma caixa a mais, até. Aí já podemos juntar-nos aos alemães e aos franceses para invadirmos a África outra vez. Logo se vê. Ora, o que é que eu tenho aqui de exclusivo ainda? Ah, tenho mais tropa e mais África. Parece que houve um golpe militar no Zimbábue, mas a tropa de lá diz que não houve golpe nenhum. Ninguém percebeu esta nega, a não ser o nosso ministro da Defesa, que já disse, no limite, o golpe pode nem sequer ter existido. Sabe as palavras. Quem está todo enchufrado com isto é o presidente ditador Robert Mugabe, que está preso em casa, quando podia muito bem ter-se pirado mais cedo do país para ser candidato à Câmara de Oeiras. Mas isto é mesmo assim. Nestes tempos da tecnologia e da informação a alta velocidade, quem não se despacha acaba cercado na própria varanda por Kalashnikovs. Tem acontecido a muito boa gente. A coisa chata do golpe no Zimbábue foi ter ofuscado a grandiosa greve dos professores e do Mário Nogueira, que não é exatamente um professor. Quer dizer, há quanto tempo é que um puto não tem aulas com ele? Ainda assim, o homem ficou chateado com o tal general Moyo e acusou de estar ao serviço dos setores mais reacionários da educação portuguesa. Diz que o general zimbabueano se riu quando ouviu isto. Assim, em termos de arte, também temos uma notícia bombástica. É que a delegação do inimigo na leiloeira Christie's descobriu que foi José Sócrates, o comprador do Leonardo da Vinci, leiloado por 380 milhões de euros. À primeira, ele ainda negou, mas foi pressionado pelos nossos telefonemas, nós somos, digamos, chatos. E pronto, o ex-primeiro-ministro lá admitiu que este é mais um daqueles negócios de arte que ele costuma fazer com a ajuda do Carlos Santos Silva. Portanto, a coisa funciona assim. O Carlos entra com a guita, com os 380 milhões de biscas, depois oferece o quadro ao animal feroz e, para a troca, o Sócrates dá-lhe um quadrozinho de ardósia que tem por cima do fogão a dizer que isso da coca. Tudo certo e tudo legal, sem espinhas. Agora, em termos da edição em papel, que é a nossa coqueluche, temos uma manchete quase obrigatória que tem a ver com a seca. A coisa está mesmo má, mesmo problemática. É possível que o queijo da serra deixe de existir. O que acontecer vai ser uma das maiores catástrofes da nossa história, a seguir ao Dias Loureiro. E por isso, o primeiro-ministro António Costa já está a ser acusado por Assunção Cristas de não ter organizado procissões a pedir chuva. nem idas a pé a Fátima, nem romarias, nem velinhas acesas, nem leituras do terço na Rádio Renascença, nada. António Costa não moveu uma palha junto de Deus a pedir água. E agora é o que se vê. Uma tristeza. Também é notícia esta semana. O próximo episódio do programa, E Se Fosse Consigo. Desta vez, a produção da SIC resolveu pôr Passos Coelho, na Tecnoforma, a brincar com os fundos europeus, a ver qual era a reação do português comum. Diz quem já viu o episódio, em antecipação, que aparece lá um tipo aos gritos, a dizer, bandido, austeridade é só para os outros, não é? Devolve-me aos 6 milhões. Coisa que se percebe perfeitamente. Já o meu convidado esta semana não é Passos Coelho, mas é uma pessoa que nunca esteve num governo com Miguel Relvas, mas que mesmo assim não deixa de ser um indivíduo com poder legislativo. Só é pena ser ateu. Portanto, chuva não há de ser com ele. Vamos saber então quais são as escolhas do Luís Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda.
Estou?
Sim, sim, Luís.
Olá, Pedro.
Olá, daqui então, Pedro, viva, tudo bem?
Tudo bem. Então, conta-me.
Olha, estou-te a ligar para saber então das tuas escolhas do inimigo público desta semana.
Olha, a notícia, sem dúvida, mais importante de todas é a que está relacionada com a legionela.
Uhum.
O facto do governo proibir o ar-condicionado nos hospitais e gastar 100 milhões de euros em leques para os utentes. Em primeiro lugar, concordo, porque os leques estão na moda, é gourmet,
uhum.
E portanto, dentro da lógica do mercado gourmet, faz todo sentido, o ar-condicionado é uma coisa completamente da moda, o leque é que está a dar.
Certo, certo.
E em segundo lugar, esta lógica de proibir bactérias, como defendia o deputado Leitão Amaro, faz escola. Eu, por exemplo, não terei a oportunidade de o fazer agora, mas se calhar para o próximo orçamento do Estado fazia sentido proibir que todos os empregados de mesa, quando dão o troco, dessem as moedas em cima do talão, coisa que faz com que as moedas caiam sempre da mão. E, portanto, dentro da lógica de proibições de coisas estúpidas, há um leque, digamos assim, muito grande para nós podermos explorar.
Muito bem. Olha, Luís, isso é uma coisa que me alegra muito, saber que há iniciativas legislativas assim já pensadas de antemão que podem fazer a diferença.
É isso. Não, quer dizer, não é só o governo PSD-CDS que proíbe bactérias. Há um conjunto de outras anormalidades que merecem ser aprofundadas no debate político nacional e internacional.
Muito bem. Luís, muito obrigado pelo teu contributo.
Obrigado.
E olha, e boas iniciativas legislativas, então. Um abraço.
Obrigado. Um abraço, Pedro. Abraço. Fica bem.
Até breve. E pronto, fechamos assim esta edição número 28 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, mande-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regressamos na próxima semana, se o clima seco deixar.